Neste BitTalk vamos falar com o Sandro Batista, diretor do Founders Institute em Portugal, o maior acelerador de startups do mundo. Mas afinal, o que são startups? Rondas de investimento, empreendedorismo, stock options? Vamos falar disso tudo. Será que tem estofo? Fica com o melhor momento.
Várias histórias de grandes investidores, ou melhor, não é grandes investidores, mas investidores de sucesso, que não investiram em alguns desses unicórnios.
Ok, então diz-me qual é a percentagem que está nessas condições. Que efetivamente vai dar?
De startups que vão ter sucesso.
Muito sucesso.
Muito sucesso.
Ah, é menos de 0,1.
É isso, não chega a 1.
Ok, Sandro, então o Founders Institute foi criado em Silicon Valley, é provavelmente o maior acelerador do mundo, não é? Do que eu estive a ver, estão em mais de 80 países. Mas o que raio é um acelerador? É para acelerar o quê? Em que é que consiste?
Certo, é considerado o maior do mundo para early stage, eu tenho uma ideia, quero criar a minha empresa, quero criar o meu negócio, e não é simples, como vocês já passaram por isso, como eu já passei por isso. Eu quando criei a minha primeira empresa, se tivesse tido uma ajuda, tinha sido muito mais simples, porque não tinha batido tantas vezes em tantas paredes.
Ou pelo menos tinhas batido noutras paredes que não, aquelas paredes que normalmente se bate, né? Quando não se tem experiência.
Exatamente, porque também não era desafiante, não é? É. Também se fosse muito simples e se não houvesse obstáculos, também toda a gente criava as suas empresas. Um acelerador é um pouco isso, ou seja, é ajudar quem tem ideias, quem quer criar a sua empresa, a fazê-lo de uma forma mais eficaz, mais rápido, sem ter tantos obstáculos.
Uhum.
E o Founder Institute é um pouco isso, ou seja, na sua gênese, agora já está um pouco diferente e depois também posso ir um pouco por aí, mas no seu programa core, que é o acelerador de ideias early stage, o que nós fazemos é, durante um período de tempo, que estamos a falar de 14 semanas, ou seja, cerca de 4 meses, em cada semana focamos num determinado tópico, tendo como objetivo chegar ao final das 14 semanas e ter o meu negócio, ou seja, lançar a minha empresa. Isso é algo que é mandatório. Como é que nós fazemos isso? Há muitas coisas, e vocês sabem tão bem quanto eu, há vários pontos que um founder tem que se preocupar, que um criador de uma empresa tem que se preocupar, não apenas com a sua ideia.
Ideias temos todos no chuveiro, não é?
Exatamente. Por isso é que às vezes até faço essa brincadeira, que é: nós somos o Founder Institute e não somos o Idea Institute.
Okay.
Porque, e até desafiamos, quando ao início, os nossos founders a brincarem um bocadinho com as suas ideias, a experimentar outras ideias, ir um bocadinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Mas nós damos todo o suporte, todas as ferramentas. E não é algo XPTO, ou seja, não é nada muito complexo. É dar as ferramentas que eles necessitam para vingar o seu negócio. Desde coisas muito simples, como: eu tenho a minha ideia, então eu preciso validar a minha ideia. Não preciso ir para uma plataforma mega gigante. Não, fazemos questionários, perguntamos às pessoas, vemos se a ideia é válida, se não é válida, falamos com mentores, como no teu caso, já estiveste lá, Tocha. E em cada sessão, em cada semana, nós trazemos o que nós chamamos de mentores, que são pessoas que têm bastante conhecimento sobre determinado tópico, e ajudamos os criadores a fazerem esse caminho.
Sandro, não é simples. Mas aí, repara, eu acho que pode haver um bocado a ideia de que um acelerador destina-se a empresas startups, ou para founders que têm ideias muito disruptivas e querem acelerar
para mudar o mundo.
Este mundo e mais além, não é? Portanto, naquela loucura de: epá, eu vou fazer isto, vou comer tudo à frente e siga.
Ou seja, para Facebooks, para Google, para Amazon.
Epá, na verdade desempenha um papel que é importante, e nós já temos falado bastantes vezes sobre isso, que há muita gente que vai criar empresas, assume responsabilidades, não é? Responsabilidades para si, para a sua família, para outras pessoas com quem contrata, não é? Portanto, outras famílias, e não tem nenhuma preparação para isso. não é? Ninguém o prepara para isso. Ao contrário de um tipo que mete-se na estrada com um carro e tem que ter uma carta de condução, não é? Um gajo mete-se na estrada com não sei quantas famílias a bordo, não é? Com responsabilidades gigantes e não tenho uma carta para isso, não tenho uma formação, não tenho um apoio. E no fundo, o que faz o Founders Institute, que é apoiar os founders, mas quem diz o founder, quem, os empreendedores, portanto, pessoas que têm ideias de negócio, é no fundo um bocadinho isso, que é dar-lhes um bocado as orientações sobre a melhor forma de criar ou de concretizar a sua ideia, não é?
Ou até algumas regras básicas, não é? Que é preciso ter em conta, que é preciso pensar quando estás a criar uma empresa, não é? Não é só em termos de responsabilidade, não é?
Sim, 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 claro, claro. Mas mesmo questionar sobre a própria ideia, não é? No fundo.
Exatamente. Isso é um dos pontos que nós fazemos logo ao início.
Que será que eu vou cometer um erro? Será que isto faz algum sentido, não é? Será que eu posso abordar isto de forma diferente? Ter uma abordagem da ideia não como eu pensei inicialmente, mas de outra forma? E provavelmente há pessoas que entram para um programa desses com uma ideia na cabeça e saem de lá com outra ideia completamente diferente, não é?
É. E nós fazemos logo esse desafio ao início, ou seja, a pessoa vem com uma ideia e quer mudar o mundo. Nós no Founder Institute queremos apostar mais em ideias que gerem negócio, que criem impacto a nível mundial. E por vezes isso não é possível. Por exemplo, ainda agora, este fim de semana, estive no Algarve, no Women in Tech Algarve Summit, e estive a dar um pouco de mentoria, a falar um pouco com alguns empreendedores, e alguns deles não têm startup, ou seja, não têm uma empresa que vai escalar globalmente e que vai ter... são negócios, e é bom, e acontece, também tenho um negócio, tenho uma pequena... uma PME e a coisa funciona.
Mas qual é que é a diferença entre ter um negócio, então, e ter uma startup? Porque nós ouvimos falar nos mídias startups e levantou 50 milhões numa ronda de investimento. Se uma empresa que está a começar, que é uma PME, levanta 50 milhões, provavelmente vendeu 100% do capital ou vendeu a empresa, não é? Portanto, sim, os valores são muito altos. Qual é a lógica das startups?
A startup é um pouco diferente, ou seja, o objetivo é muito diferente. Agora até está a mudar um bocadinho com o que se está a passar em Silicon Valley e pelo mundo, que é gerar dinheiro. Ou seja, é ir buscar capital para gerar mais capital, para ir buscar mais... para todos os investidores que apostaram.
No fundo isso muitas vezes é uma lógica perversa, do ponto de vista de lógica de negócio, não é? Até porque há alguns projetos que só servem para isso, para levantar capital. E nunca levam a lado nenhum. Portanto, acho que é preciso termos todos noção que há projetos e projetos, que há startups e startups, não é?
Uhum.
Mas no fundo, o que diferencia mesmo é é a aposta que é feita numa expectativa. Ou seja, se tu tens um negócio pequeno, tens uma cafetaria, portanto, sabes... ou as pessoas conseguem facilmente perceber qual é o potencial de retorno que pode ter essa cafetaria. Não é? Quantos cafés, quantos snacks, não sei o que vai vender por dia, quanto é que pode vender por mês, quanto é que pode vender por ano, qual é o retorno financeiro que isso traz, quanto é que se pode lucrar com isso, e portanto é fácil perceber que não se pode angariar 1 milhão de euros numa cafetaria, porque senão vais-te enterrar até as orelhas para...
Sim, o que estás a dizer é que existe um limite do tipo da quantidade de vendas que uma cafetaria pode fazer, não é? Portanto,
existe
eu
um
consigo
limite,
vender certamente. Um café a cada 10 segundos.
Tudo tem um limite.
É mais preditivo, sim.
Reparem, tudo tem um limite. Inclusive, qualquer grande empresa tem um limite. Agora, o que se passa numa startup é que alguém, neste caso investidores, tem a percepção de que aquela empresa, com aquele projeto, com aquele produto, tem o potencial... Lá está, tem o potencial, pode acontecer ou pode não acontecer, tem o potencial de ocupar uma parte do mercado significativa naquela área onde ela está a apostar. E, portanto, e se conseguir ocupar isso e for rápido a fazê-lo, porque a velocidade aí também conta, se for rápido a fazê-lo, vai ser uma empresa com valor gigante, porque vai faturar muito dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Portanto, os investidores nas startups fazem uma aposta no futuro. não naquilo que a empresa vale, não naquilo que a ideia vale em si. Nós sabemos que as ideias valem o que valem, não é? Ainda há bocado estava a dizer que tem-se ideias no chuveiro.
Boas.
Mas sim, os investidores acreditam que aquela ideia, com aquela equipa, com as ferramentas que têm, com o dinheiro que eles vão lá colocar, pode atingir uma posição no mercado tão significativa que vai obter um retorno fantástico. Então metem dinheiro.
Muito dinheiro.
Muito dinheiro. Portanto, não pelos lucros que ela vai gerar agora, mas eventualmente pelos lucros que vai gerar no futuro.
Poderá vir a gerar e...
Ou pode não gerar nada.
E a probabilidade é que não gere.
Normalmente não gera, não é? A verdade é essa.
É, normalmente não gera, mas algo também que os investidores apostam, não só naquela ideia, né? É também naquela pessoa, ou naquela equipa de pessoas, ou na capacidade daquela pessoa conseguir executar essa ideia. Porque nós há alguns exemplos, né? Não falando dos gigantes Facebook e tudo mais, né? Porque aí já estamos a falar de outro nível.
Estamos a falar dos Cristianos Ronaldos das startups, né?
Exatamente, é. Mas vemos, mesmo cá em Portugal, há alguns casos desses, que é o mesmo empreendedor, criou uma empresa, deu bastante lucro, ou pelo menos aumentou o capital e valorizou mais aquela empresa, e depois saiu e criou outra ideia, e anda sempre de mãos dadas, quase, com os mesmos investidores, que é uma pessoa que consegue executar, consegue liderar e consegue fazer acontecer.
Podemos outra vez entrar na ideia perversa, não é?
Exatamente.
Porque assim, o exemplo que tu estás a dar é, há um founder, portanto, que é bom a fazer aquilo que faz. Uma das coisas boas que ele faz é angariar dinheiro.
Exatamente.
Portanto, e ele consegue, por via da sua execução, ou seja, da execução do projeto e do desenvolvimento do projeto, consegue valorizá-lo. Mas valorizar não significa dar lucro.
Exatamente.
Ou seja, tu podes ter uma empresa que tem muito valor, mas perde muito dinheiro todos os anos, não é?
Que é o mais normal. Mais normal é estar sempre a torrar dinheiro.
Das então o que é que acontece? Ele valoriza a empresa a determinada altura, consegue sair da empresa e provavelmente alguns investidores, pelo menos os que entraram inicialmente, ganham dinheiro com isso, não é? A empresa continua lá, não sabe muito bem e o que é que vai acontecer depois, mas ele já ganhou dinheiro e alguns investidores ganharam dinheiro. E os que ganharam o dinheiro estão dispostos a voltar a apostar nele para fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eles não vão fazer um unicórnio.
Exatamente.
Eles não vão fazer uma grande empresa. Eles estão a ganhar, simplesmente estão a ganhar dinheiro.
Uhum. Portanto, sim, mas isso é um bocado o perverso da
história. É o perverso da história, não é? Portanto, ou seja, há gajos que estão no jogo, não para fazerem empresa, mas para ganharem dinheiro, possivelmente.
É? E agora, acho que é importante clarificar, estavas a falar que alguns investidores ganharam dinheiro, porque numa vida de uma startup existem várias fases de investimento, e vários investidores que investem nessas fases. Tu estavas a dizer, o Founder Institute foca no chamado Early Stage.
Exatamente.
Que em português é a fase inicial. Portanto, é os primeiros investimentos, que são 50 mil euros, 100 mil euros, 200, 300 mil euros. Depois a empresa angaria esse dinheiro, cresce mais um bocadinho e já consegue levantar 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. Depois cresce mais um bocadinho e já vai levantar 30, 40. E em cada uma destas fases, o tipo de investidores são diferentes.
Claro. Há sempre crentes para cada uma das
fases. Exatamente, há sempre... É isso mesmo. E a própria preparação, não é? Ou seja, por exemplo, no Founder Institute, o Founder Institute é mais conhecido pelo seu programa Core, né? Que foi o que começou com a Dale Hesse, que, só uma curiosidade, ele era o colega de quarto do Elon Musk.
Uhum.
E criou este programa e basicamente foi para dar estas ferramentas a quem precisa.
E agora tem um programa para VCs também, não é?
Exatamente.
Agora está a fazer um Founder Institute, mas para VCs.
Exatamente. Para, ou seja, são três programas. É este que é Early Stage, que o objetivo é criar um negócio e angariar um eu estou a tentar usar palavras mais... Uma ronda inicial, que geralmente são os anjos, entre 50 e 100 mil euros, algo parecido.
Os anjos são investidores não profissionais, chamemos assim.
Não é? É os business, chamados business angels.
Metem o seu dinheiro e não o dinheiro dos outros.
Exatamente, exatamente.
Que é importante.
Logo a seguir este programa temos outro, que é mesmo em Silicon Valley ou remote, se não quisermos deslocarmos até Silicon Valley, que é, aí o objetivo já é um bocadinho outro, que é, são 2 ou 3 meses, e o objetivo aí já é ter uma ronda de financiamento na ordem dos 300, 400 mil euros, ou seja, aí já dá algum, dependendo do tamanho da equipa, mas já dá para alguns meses de queimar dinheiro na startup.
Investir dinheiro.
Exatamente. Depois foi criado esse, que é o VC Lab, que por acaso é interessante, que foi a ideia era, ou seja, enquanto o Founder Institute é criar empresas que criem impacto, ou criar impacto na sociedade, aqui a questão do VC Lab é ajudar quem quer ser investidores, business angels ou até alguns mais profissionais,
capital,
digamos.
De risco, não é? Fundos de capital de
exatamente,
risco.
A criar o seu fundo com uma tese adequada, sempre muito focada na criação de impacto da sociedade e não focado tanto no dinheiro. E depois também é bastante interessante para as próprias empresas incubadas ou aceleradas pelo Founder Institute, porque há uma troca de mais-valias, ou seja, nós no programa do Founder Institute apresentamos, quando temos o chamado Demo Day, que há noutras aceleradoras, que é quando vamos mostrar, quando os empreendedores vão mostrar a sua ideia, o seu negócio a possíveis investidores.
Normalmente ao fim das 14 semanas do programa de aceleração, não é?
Exatamente. E ao fim de... Eu não sei se vós, eu gosto...
Muita pancada.
Eu gosto muito de funis, ou seja, entra muita coisa e sai sempre pouca coisa. E eu sou assim desde que, sei lá, um processo de venda, um processo... Se eu quero vender 5, tenho que ter 500 leads, porque é um funil que se vai perdendo aos poucos. E no próprio Founder isso também é assim, ou seja, nós recebemos entre 200 a 300 candidaturas em cada programa, das quais só aceitamos no máximo 30, não aceitamos mais que 30, dos quais só acabam um curso 7 ou 8.
No Founders Institute só entram 30 startups por batch, mas aqui no Bitalk queremos que a informação chegue a todo Portugal. Para isso, precisamos da tua ajuda. Partilhes o episódio, que faças outras pessoas conhecer o Bitalk.
Ou seja, são aqueles funis que as pessoas vão ficando pelo caminho. E não é mau. Nós até fomentamos que as pessoas, se não for a altura ideal para criar a sua empresa, temos pessoas que...
Tirem um ano sabático.
Às vezes é melhor.
Voltem mais tarde,
vão aclarar ideias. Tanto que o programa é pago e nós até damos todo o dinheiro de volta se a pessoa sair até à terceira.
Olha, leva o dinheiro de volta, mas não chateias.
É um bocado assim, porque também é mau para o resto do grupo, não é? Ou seja, nós temos várias pessoas que estão focadas a criar algo, apesar de nós tentarmos controlar as entradas no programa, nós temos o nosso, que nós chamamos o teste de DNA de empreendedor, que de alguma forma já nos facilita as pessoas que fazem a candidatura, por exemplo, se uma pessoa não souber ouvir, não pode estar naquele programa, e é muito dificilmente entrar a sua empresa, tirando alguns gigantes, como nós conhecemos aí com os...
Mas nós não sabemos como é que eles eram antes.
Exatamente. Ou seja, se ele não souber ouvir, se for conflituoso, se não conseguir trabalhar em equipa, todas essas características que o empreendedor necessita de ter, se não as tiver, e nós tentamos perceber isso através de um pequeno exame, já não entra.
Mas isso também é um serviço que fazem à sociedade, não é? Porque acho que há pessoas que devem ser desmotivadas a ser empreendedores.
Ui! Então vá, explica lá isso. Põe esse vídeo no TikTok e vai começar logo a rebentar, diz lá.
O TikTok foi banido hoje pela União Europeia.
Efetivamente, há pessoas que não têm jeito para ser empreendedores. Então não têm que ser empreendedores.
Certo.
Há muitas outras formas deles contribuírem na sociedade do que estar a tentar ser empreendedores, com isso no fundo a desmotivar outras pessoas de equipa, se calhar a criar muito ruído, diríamos assim. Epá, e depois acabam por não conseguir fazer nada, não é? E eles próprios ficam desmotivados e ficam desenquadrados.
Estás a dizer pela mesma lógica que há pessoas que não deviam poder tirar a carta de condução porque não têm as capacidades para conduzir um carro, ou poderão ser inconscientes e provocar perigo a outros.
Claro, há pessoas que podem ser ótimos executantes, mas não precisam de ser líderes, não é? Não conseguem ser líderes.
Ou podem ser líderes noutro negócio que não como empreendedor. Ou seja,
podem ser excelentes técnicos, podem ser excelentes profissionais, podem ser seja aquilo que for.
Até podem ser excelentes gestores.
Até podem ser excelentes gestores, não é? O que eu duvido, porque de facto,
sim.
De facto, para ser um excelente gestor tem que saber liderar equipas, não é?
Certo.
E uma das características mais importantes para o empreendedor é saber liderar equipas. Então, e uma das grandes barreiras para ser empreendedor, para conseguir ser empreendedor, é saber liderar equipas. Portanto, se ele não consegue liderar uma equipa, se ele não quer, não consegue motivar as pessoas, se não consegue dar valor às pessoas, ele não está ali a fazer nada. Portanto, acho que haver programas que desmotivem, desmotivem pessoas a serem empreendedores seriam muito bem-vindos. Não há dúvida.
Nós tentamos fazer isso, porque até, não só, se calhar, empreendedor executante, mas temos a outra fase. Não sei se já falámos sobre isto, mas eu até o 12º ano...
Mas o empreendedor
ano...
também é executante.
Aliás. Exato, é executante. Tem que executar aquele plano de negócio, principalmente até porque tem contas para prestar a quem investiu dinheiro nele. Por isso, ele também...
Repara, tu ainda há bocado disseste bem. Uma coisa que eu tive aqui logo um tchunk a chamar-me a atenção. Tu falaste de queimar dinheiro.
Era a tradução...
Que é a tradução português. Do inglês, do burn, não é?
É.
Ou seja, os investidores e os founders falam em queimar dinheiro. Os gajos são doidos ou quê? Queimar dinheiro? Não tem mais nada para queimar?
Mas tem uma lógica,
tem
não é?
Tem uma lógica, ou seja...
Tem uma lógica financeira por trás.
Exatamente. A lógica, lá está. Portanto, e isso é preciso ter um bocadinho de cuidado, não é? Porque, efetivamente, as pessoas não queimam dinheiro. Estão a investir, ou é suposto estar a investir, para conseguir atingir um determinado objetivo.
Eu acho que seria interessante, nesta questão financeira, nós
às darmos... vezes foge a boca para a verdade, e há gajos que estão mesmo a queimar dinheiro. Não,
isso é porque é uma tradução literal do inglês que tem o objetivo de pensar no modelo financeiro. Mas agarrar num altamente conhecido, são sempre maus exemplos, mas porque são os Cristiano Ronaldo da vida, mas acho que este é um bom exemplo para perceber a lógica, que é a Amazon.
Uhum.
Portanto, o Jeff Bezos criou um marketplace para vender livros, e para isso necessitava de investimento e foi buscar investimento. E durante os primeiros anos da Amazon, eles tiveram a queimar dinheiro. Portanto, a Amazon não deu um euro de lucro, estava simplesmente a crescer, e apesar de não estar a dar euros de lucro e continuar a levantar mais dinheiro, portanto, mais investidores estavam a colocar dinheiro na empresa, a empresa não dava um euro de lucro, mas eles cada vez tinham mais mercado. Então, já vendiam CDs, já vendiam livros, depois começaram a vender equipamentos, depois começaram a vender mais isto e aquilo. Até que chegou um momento que, de repente, a Amazon começou a dar dinheiro. E esse momento em que começou a dar dinheiro não foi que começou a dar um bocadinho de dinheiro. Começou a dar rios de dinheiro.
Pronto, mas isso acontece porquê?
Espera, deixa-me só para terminar. Portanto, esta é a lógica em que nos VCs procuram. Exatamente. É encontrar estas empresas como a Amazon, onde tu investes muito dinheiro e a empresa está sempre a queimar dinheiro, mas está a crescer, está a ganhar mercado, e até que chega um dia e... clique,
pronto,
começa
isso,
a dar rios de dinheiro.
Mas reparem, mas eu acho que a malta que nos ouve tem que perceber a diferença. É que se pode estar a queimar dinheiro e queimar literalmente dinheiro. Ou melhor, está-se a queimar dinheiro e não se está a criar valor nenhum. E há empresas que fazem isso. E fazem isso muito bem.
Certo.
Agora...
E até ficam bem na...
E ficam
bem na fotografia.
Exatamente.
E muitos até depois são valorizados, não é?
Exatamente.
E o founder até sai todo contente porque ainda leva uns milhões no bolso.
Ou mas não o... leva, mas ganha muito...
Sim.
Goodwill então no mercado.
E tem goodwill e depois arranja outra vez investidores para queimar dinheiro noutra empresa.
Exato.
Mas a verdade, não é? É que não é isso que nós queremos. Portanto, o exemplo que tu deste da Amazon é um bom exemplo. Porque é assim. Há empresas que são startups e estão a viver numa lógica de startup e estão a queimar dinheiro. O queimar, nesse caso, não é queimar por deitar fogo. É queimar em termos de combustível.
Certo.
Ou seja, o que eles estão a fazer é usar o dinheiro para acelerar o seu motor de desenvolvimento. Então estão a investir para ter uma empresa maior. Porque provavelmente, se a Amazon, em determinada altura, tivesse travado a fundo e deixasse de queimar dinheiro, deixasse, no fundo, de investir naquilo que estava a construir, para crescer, eles tinham travado, deixavam de queimar dinheiro e começavam a ganhar dinheiro. Não tinham atingido, era a dimensão que atingiram.
Certo. Eles propositadamente estavam a porque usar o motor de combustão.
Eles estavam a pôr mais combustível na máquina para que aquilo tornasse cada vez maior. Portanto, se eles pararam, o negócio em si, já a determinada altura, era lucrativo. Simplesmente eles não estavam a retirar esse lucro. Eles estavam a reinvestir e, para além de reinvestir aquilo que ganhavam, ainda iam buscar mais dinheiro de fora para acelerar. São coisas completamente diferentes. Não é?
É certo, sim.
São duas realidades que nós estamos a falar. Numa, tu queimas dinheiro e não tens valor. Noutra coisa, tu estás a queimar dinheiro, mas já não estás a queimar no sentido literal. Tu estás a utilizá-lo como combustível para acelerar o teu crescimento e atingir uma determinada dimensão que te permite, sim, então ter uma posição privilegiada no mercado.
A questão é que o marketplace é uma solução simples para qualquer problema.
Exatamente.
Porque tu dizes, pá, há pessoas que fazem um serviço. há pessoas que consomem o serviço. Então eu vou estar aqui no meio a juntar todas as pessoas que fazem o serviço com as pessoas que consomem o serviço.
É. Isso é o que as pessoas acham, os empreendedores, que isto é muito simples. Há pessoas que querem comprar, há pessoas que querem vender, e eu meto-me aqui e ganho dinheiro com isto.
Exato.
Repara, é muito mais fácil.
Mas depois há realidade.
Depois é muito complicado fazer marketplace.
É muito mais fácil montar um negócio transacional, não é? Em que compras algo e vendes mais caro, do que montares um negócio que cria valor.
Certo.
Não é? Cria valor intrínseco. Produto.
Estás a dizer é que o marketplace pode ser simplesmente transacional.
É transacional.
Estás a adicionar uma pessoa no meio que está simplesmente a juntar todo o pacote de oferta com o pacote de procura.
Sem dúvida. Sem dúvida. É comerciante.
Eu por
é
acaso, em relação aos marketplaces, há uma abordagem que eu tenho visto nos últimos anos, literalmente, que tem a ver com, em vez de olhares para um marketplace, portanto, tu encontras um mercado que tem um problema. Pessoas querem comprar frigideiras, existem vários fornecedores de frigideiras, existem vários compradores. Em vez de tu tornares um marketplace que junta todos os que querem vender frigideiras, tu crias um serviço que resolve realmente os problemas das pessoas que têm problemas com as frigideiras, né? Não é só comprar a frigideira, né? Tu queres ter a certeza que a frigideira é de qualidade, tu precisas deste produto, daquele produto, e tu dás logo um serviço
que é, por exemplo,
completo.
Ir todos os dias à casa do cliente lavar-lhe a frigideira.
Por exemplo. É um só bocado exagerado,
aí,
mas
pronto, só que aí depois
valor acrescentado.
Há a questão de escalar, não é? Que
sempre.
É mais complexo. Eu tive agora no último ano dois empreendedores desafiaram-me para uma aventura e lançámos um marketplace há coisa de um ano, não cá em Portugal, no Reino Unido, que é hometainment.com. Isto surgiu por causa um pouco, não surgiu, mas foi acelerado por causa da pandemia, que muitos profissionais de hospitality, de restauração, ficaram sem emprego ou começaram. E para não se começarem a refugiar naquilo cá agora, que são as dark kitchens, ou seja, que eles estão num armazém qualquer a cozinhar ou a preparar coisas que depois nunca sequer chegam ao consumidor final. E muitas dessas pessoas são mais do que bons profissionais e bons executantes, que era um pouco o que eu queria pegar há pouco. São artistas também, são criadores, que estavam a perder o seu... Já não estavam a trabalhar em hotéis, já não estavam a trabalhar em restaurantes. Então nós lançámos esse marketplace com muita curadoria, com um black book, com um livrinho de contactos bastante interessantes. Um dos founders anda nisto há cerca de 25 anos, a abrir hotéis pelo mundo e a gerir hotéis. Recentemente o diretor do Soho House, lá no UK. Então, basicamente, eu vou online à plataforma e posso encontrar private chefs, bartenders, mixologists, DJs, entretenimento, por exemplo, para crianças, ou seja, encontrar profissionais que estão ali disponíveis e curados por nós para prestar esse serviço em minha casa. Daí o Hometainment.
Ou seja, vou organizar uma festa, preciso, quero um chefe, quero alguém que prepare umas bebidas, quero um malabarista e quero um gajo para música.
Exatamente. Ou seja, podes fazer o pacote, o shopping cart, no limite, né, das várias experiências. E depois há os desafios todos, que isto é giro e aquilo vai correr bem, temos contacto.
No Excel isso parece funcionar perfeitamente
parece
bem.
Funcionar.
Há tantas festas.
Qual é que é depois a questão?
É a coordenação entre
serviços são no caso da nossa plataforma, são serviços mais premium, não... Ou seja, há várias plataformas semelhantes que eu posso ser um chefe em minha casa e pago 30 ou 40 euros e a coisa funciona. Os nossos serviços são mais premium, o que faz com que a fatia de mercado, que há bocado estavas a referir, que eu quero atingir, vai ser menor, mas que no nosso caso com mais valor, mas são menos pessoas. Mas mesmo assim, vender diretamente ao consumidor não é suficiente para nós. Então nós apostamos muito no B2B, ou seja, por que não pegar neste serviço que nós vendemos já às pessoas e por que não numa lógica de vender também a empresas, ou neste caso a assistentes no UK, há muita, para determinado tipos C-level, todos têm uma PA, ou um PA, um personal assistant, é basicamente é essa pessoa que lhe marca as festas em casa, não sou eu, só digo, no teu caso, olha, nasceu... O meu puto faz um ano no dia, sei lá, em outubro, 4 de outubro. O Joãozito faz anos no dia 4 de outubro.
Organiza aí uma festa.
E ela vai organizar, ou ele vai organizar. E são essas pessoas que nos trazem este tipo de festas. Estamos a falar de festas muito grandes, com muito valor, com muito income. Por exemplo, Halloween, Dia dos Namorados, ainda tivemos algumas festas de género. E é bastante interessante. Mas não é escalável. Nós estamos em Londres, só. Estamos a funcionar só em Londres. Já fizemos uma ronda de... Eu comecei, porque era para ajudar a estruturar um bocadinho e acelerar esta empresa. Fizemos uma ronda de financiamento. Vamos buscar 500 mil de libras. Há coisa de... em setembro. Estamos na fase de queimar dinheiro. E o queimar dinheiro, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a experimentar algumas estratégias. Como esta, o B2C, ou D2C, o B2B, que é vender às empresas, criar uma rede de parcerias que queiram apostar. Por exemplo, nós, o bartender vai a casa, ou o mixologist, ele pode levar o álcool, pode levar as bebidas. Então, se cá temos um parceiro que pode fornecer essas bebidas.
Portanto, procurarem outros modelos de negócio, outros sítios onde podem ganhar dinheiro.
Exatamente, ou seja, nós temos que definir aquilo que nós chamamos de revenue streams, né, que é por onde é que entra o dinheiro. Temos o B2C, que há de ser pequenino, para já, porque não somos a tal brand gigante. O B2B, que são tickets sempre muito elevados. Estamos a falar de um average ticket, um preço médio por venda, na ordem das 1.700 libras para uma festa.
Por festa. Por profissional.
Isso é, sim, que já é interessante.
Com vários profissionais. Não é?
Por profissional.
Profissional. E vocês cobram uma percentagem sobre o valor do profissional, né?
Cobramos dos dois lados. Cobramos dos dois lados. Ou seja, o profissional venda 100, nós cobramos-lhe X, porque nós trazemos-lhe muitos clientes. Estamos a falar, nós já geramos cerca. Um dos nossos maiores. Maior profissional, que neste caso é na área das bebidas, bartender, mixologist, sommelier. No ano passado, nós gerámos-lhe mais de 50 mil libras de vendas para ele. Poucas vezes.
É engraçado, tu dizes que não é escalável.
Não, depois não terminei. Ou seja, não é escalável agora. E nós estamos a queimar dinheiro para o tornar.
Pois, mas a questão
é... Mas porquê que não é escalável?
Não, ele diz que não é escalável, mas eu acho que é escalável. O problema que está aqui em cima da mesa é que é um serviço. Portanto, no fundo, tu tens uma plataforma como suporte do serviço. A plataforma pode ser global.
Uhum.
Mas o negócio é local, completamente local.
Era isso. Não, ou seja,
nós... porque os profissionais vão prestar os serviços localmente. Não tens um gajo de Londres que vai prestar serviço em Paris ou em Lisboa, não é?
Certo.
Senão ficava muito caro. Portanto, a solução é global, mas o negócio é sempre local.
Certo.
Portanto, e a limitação de escalabilidade desse negócio é precisamente ser um serviço.
Certo.
Até porque a plataforma acaba por ter um efeito agregador. Mas não é algo muito complicado.
O que estás a dizer é que a chatice é que tem pessoas.
É.
É sempre. Sim. O que nós fizemos, uma das primeiras coisas que fizemos para validar se o negócio, e também daí a ronda de investimento, foi se o negócio podia ser franchisável ou não. Porque há negócios que não são. E neste caso, nós vamos conseguir fazer, ou esperamos isso, franchising. Porque vai ser sempre um negócio local.
Sim, mas o franchising que estás a recorrer ao franchising por uma questão de modelo de financiamento. Não tem nada a ver com o negócio. Porque tu, em bom rigor, podes prestar um negócio, podes montar esse negócio em 50 cidades.
Certo. É? E vamos fazer isso, ou seja...
Só que vais ter que investir mais dinheiro. Portanto, o investimento que fazes em Londres se calhar é equivalente ao investimento que vais ter que fazer em Berlim, em Paris, certo, em Lisboa e por aí fora. Portanto, não vais ganhar economias de escala em termos de investimento.
Exatamente.
Quando tu estás a franchisar, é uma forma de tu reduzires o teu investimento e entregares um modelo a outro. Ou seja, dizer, olha, faz em Paris, pagas-me uma parte e utilizas a minha plataforma porque eu já montei isto.
Certo.
Não é? E a minha marca.
E tudo o resto, e a marca, os conteúdos de marketing.
Pronto, é verdade. É possível, é um modelo, é uma saída, não é? Uma forma de o fazer.
Neste momento, nós... Temos um franchising já vendido para Geneva, para a Suíça, mas como estavas a referir, há cidades que vão ser nossas. Ou seja, um dos co-founders é o Antoine, ele é francês, nem sequer é inglês. Por exemplo, Paris vamos ser nós a abrir, algumas cidades dos Estados Unidos vamos ser nós a abrir, as outras serão franchising.
Uhum.
Agora, montar um franchising então...
É outro filme.
É...
No fundo, tens que mostrar à pessoa que vai comprar o franchise, não é? Dizer assim: olha, Tocha, estão aqui os números, porque é que isto Exatamente. É interessante tu abrires em Lisboa. Segundo as nossas experiências, tu vais necessitar de um investimento de X. Com este investimento, tendo em conta Lisboa, que é uma cidade que tem X milhões de habitantes, tu vais conseguir vender à volta disto. Tem não sei quantas empresas, portanto, o teu retorno de investimento, se calhar em 4 anos, retornas o teu investimento e ao fim de 4 anos já estás a ganhar dinheiro. E ao fim de 10 anos ganhaste 5 vezes o teu investimento, ou 3 vezes o teu investimento, Exatamente. Seja o que for.
E neste caso, por exemplo, tu acha porque é que havias de trabalhar comigo ou trabalhar sozinho?
Certo, porque supostamente tu já me vais dar uma data de coisas Exatamente. Que eu não tenho que estar a pensar, assim, não tenho que pensar em marca, na plataforma, vocês já têm tudo estruturado e para mim é só agarrar nisso e vender.
Exatamente. Obviamente, o que é que está por trás disto tudo, né? O segredo não de ser profissionais. Há de ser dados.
Dados.
Mas essa há de ser outra história.
Pois. Isso lá está, isso é as abordagens oblíquas de vários projetos, não é? Que às vezes parece que estão focadas numa coisa, num serviço, num produto, mas na verdade o objetivo deles é crescer este serviço e produto para conseguirem obter outra coisa qualquer. E muitas vezes os dados é isso. Temos o exemplo do Google, não é? O Google dá um serviço grátis.
Exatamente.
O Facebook dá um serviço grátis, o Twitter dá um Facebook grátis, quer ver? Portanto, existe uma data de plataformas que dão serviços grátis, porque quando é grátis, costumam dizer é porque o produto és tu, não é?
Exatamente.
Se é grátis, o produto
grátis
és tu.
Grátis é só o queijo na
ratoeira?
Na ratoeira.
Grátis é o queijo da ratoeira. Isso é muito bom. Mas isso é muito interessante, essa questão dos dados e do Facebook, porque e do Google, porque a verdade é, se tu perguntares a alguém, ok, então o Google diz, eu não vou usar os teus dados. Mas tu tens que pagar sempre que fazes um search.
Certo.
As pessoas pagavam. Né? Porque se tu fores ver a quantidade de pesquisas no Google que uma pessoa faz em média, aquilo é uma loucura. Se tu pagasses 10 cêntimos ou 1 euro por cada pesquisa, ficava-te muito mais caro do que dares os dados. Será que nós estávamos dispostos a fazer isso?
E não só isso, né? Ou seja, nós temos o Gmail. Eu sou daquelas pessoas que não organiza a minha caixa de correio. A primeira empresa onde estive, eles usavam o Outlook ou assim uma coisa que era o Exchange ou assim uma coisa que era. E tinham por pastinhas
e tudo nas pastas.
E nomes, e A e B e não sei o quê. E eu também o fazia porque não conseguia encontrar as coisas. E depois aparece-me um Gmail em que eu meto tudo num saco. Tenho duas ou três tags, tipo pessoal ou assim qualquer coisa, mas tipo arrumo tudo, arquivo tudo e pesquiso. E aquilo funciona.
Exato.
E eu não me importei de pagar por esse serviço. Ou seja, os primeiros clientes a pagar pelo Gmail, e ainda hoje o faço, e nunca tive daqueles discos.
Hoje tens que fazer mesmo, de backup. Todos pagam.
Não, o Gmail pessoal ainda é grátis.
Mas mesmo que tu pagasses, para não ficarem com os teus dados, tu ias pagar, mas não sabias se eles iam ficar com os teus dados ou não.
Está bem, estou a criar uma situação hipotética em que saberias, não é?
Outra vez,
eu desconfio que ficavam na mesma.
Mas voltando aqui um bocadinho à lógica das startups e à questão das ideias, como é que um founder pode saber se tem uma ideia que é um negócio ou se tem uma ideia que é uma startup? Ou seja, hoje em dia existem, porque eu acho que na minha opinião existem várias categorias de startup, não é? Existem as startups que vão ser as Amazons e os Facebooks da vida. Pá, depois existem as startups que vão ser uma ferramentazinha, uma coisa simples, não é? Que eu utilizo e que estou disposto a pagar por isso e pode ter milhões de utilizadores em todo o mundo. É? Imaginamos que eu faço uma aplicação para controlar o tempo de cozedura de um bife. É? Todos os nossos exemplos é com frigideiras. Pá, posso ter um negócio, posso precisar de capital para iniciar esse negócio. Não é? Pá, preciso de 300 mil euros só para conseguir fazer a aplicação e começar a adquirir clientes. E posso ter 1 milhão de clientes, não é? Se cada um deles me tiver a pagar 10 euros, pá, estou a faturar bem mensalmente e no final do ano consigo ter lucro. Mas nunca vou ser uma Amazon, não é?
Certo.
E portanto não faz sentido eu para esta startup ir levantar 20, 30, 40, 50 milhões de euros. Não é?
Porque nunca vais dar o retorno ao investidor.
Nunca vou conseguir dar o retorno ao investidor. Ou seja, parece que existem vários níveis de startups e depois existem níveis que são negócios, nem sequer são startups.
Mas muitas vezes os fundadores não têm noção do potencial do seu projeto. Portanto, e acham que todos os projetos têm um potencial gigantesco, o que não é verdade. Não é? São muito poucos os projetos que têm um potencial gigantesco, muito poucos.
Mas como é que uma pessoa que analisa isso?
Epá, vamos lá ver, ele pode ter a sorte de apanhar um investidor que não sabe também em que, onde é que está a investir. E muitos investidores não sabem o que é que estão a fazer, de facto, não é? Porque senão, se ele analisar minimamente qual é o potencial daquela ideia, daquele projeto, o que é que ele vai gerar em termos de cash flow, em termos de retorno, em termos de lucro, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, não é? Se ele analisar a sério, se calhar chega à conclusão que não vai investir nada naquilo. Ou que tem a investir é um centésimo daquilo que o fundador está a propor que ele invista. Porque, de facto, a maior parte dos projetos são eventualmente negócios, se resultarem. Se não resultarem, nem negócios são. Uhum. São vibes.
Sim.
Não é?
E é muito difícil adivinhar, não é? Porque nem todos... Há algumas histórias, e pegando outra vez nos gigantes, né? há várias histórias de grandes investidores, ou melhor, não é grandes investidores, mas investidores de sucesso, que não investiram em alguns desses unicórnios, quando lhes foi apresentada a ideia. Olha, tenho aqui o próximo Facebook ou parecido, queres investir em mim? E era alguém que já tinha investido, e ele não viu, não reconheceu que aquilo seria um negócio gigante. Ou seja...
Esse é um argumento... um bocadinho perverso, porque na prática qualquer um pode argumentar isso. Ou seja, eu tenho aqui um projeto, tu não estás a investir, não estás a ver, não é? Tu não estás a ver, não acreditas. Mas vais ver, isto vai ser uma coisa, isto vai ser um Google. Epá, de facto já houve investidores que vieram dizer que recusaram investimento na Google, não é? Certo. Mas porquê? Porque naquela altura eles não imaginavam o que era possível fazer como motor de pesquisa.
Certo.
Sim, ainda,
não ouvia motores de
pesquisa. Ainda hoje de manhã estava a ouvir um podcast com o Bill Gurley, que é um dos partners da Benchmark, que é um grande fundo de capital de risco em Silicon Valley, que investiram no Twitter, no Instagram, pá, assim, em grandes empresas, na Uber. E ele recusou a Google, e era exatamente esse o tema que ele estava a falar. Estava a falar com o Tim Ferriss,
uhum.
Duas pessoas que vale a pena ouvir, para quem estiver a ouvir. E ele estava a dizer, pá, na altura em que o Google veio ter connosco, a avaliação acho que eram 100 milhões de euros, portanto, a avaliação da empresa eram 100 milhões de euros.
Já eram
100 milhões de euros.
Que é uma avaliação brutal, não é?
É uma avaliação brutal. Mas pronto, na altura em Silicon Valley estava tudo muito coisa. E ele explica: pá, na altura havia o Yahoo e havia mais uns quantos motores de pesquisa. Ele diz mesmo: o Yahoo já tinha estado a 80 dólares a ação e estava naquele momento em 10 dólares, ou seja, tinha perdido uma data de cota de mercado no mercado público. Todos os outros motores de pesquisa estavam com dificuldades. Pá, e vêm estes dois gajos, que são dois PhDs, na verdade, eles são dois académicos.
Dois teóricos académicos,
a dizer que vão fazer um motor de pesquisa que vai dominar o mundo, isto vai ser brutal. Ele disse, pá, estes gajos são malucos. Eu não vou investir nestes gajos. E não investiu. Né? Mas acho que o exemplo do Sander era um bocado na lógica de, quando tu perguntas, mas isto vai ser uma startup? Isto pode ser uma startup? Isto tem potencial ou não? Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Que né?
Tipo, algumas pessoas com mais experiência tem uma capacidade de ver algumas coisas que já reconhecem e dizer isto tem potencial de estar mais perto de sim do que de não. Ou tenho potencial de acreditar um bocadinho mais ou não, mas nunca ninguém sabe.
Ok, então diz-me qual é a percentagem que está nessas condições. Que efetivamente vai dar?
De startups que vão ter sucesso?
Muito sucesso.
Muito sucesso.
Ah, menos de 0,1%.
É isso, não chega a um...
Ou seja, uma em mil.
E acho que estamos a ser simpáticos. Se estás a falar em coisas do tamanho da Google e etc. Pá,
sim,
não, menos que isso. O tamanho desse não é um em mil, é muito.
Isso não existe.
É um bilhão, se calhar, um milhão.
Portanto, mas uma com algum sucesso interessante, em que dá retorno aos investidores, é uma em mil.
Sim.
Talvez, sim.
Portanto, qual é o potencial de um investidor, quando está a olhar para startups que lhe aparecem à frente, dizer assim, eu estou perante uma startup de uma em mil.
Certo.
É? Qual é o número que tens no bolso?
É de estar muito, não é? É de estar muito.
A probabilidade é muito baixa. Portanto, o investidor que tenha os miolos no sítio vai olhar para uma startup e vai dizer isso não vai ser um grande negócio. Isso vai ser, eventualmente, um negóciozinho, que não é mau.
E acho que é até importante, nós passarmos um bocadinho só pelos economics, não é? Que é, nós imaginamos uma empresa que vai levantar dinheiro, vai levantar uma ronda de investimento a capital de risco e diz, eu preciso de 1 milhão de euros e vou dar 10% da minha empresa. Isso significa que o investidor vai colocar 1 milhão de euros numa empresa criada, vamos imaginar, por dois fundadores, cada um tem 50% a 50% de equity, o investidor vai pôr lá 1 milhão de euros e vai ficar com 10%. Portanto, vai acabar a empresa com 1 milhão de euros na conta, O investidor com 10% de equity e cada um dos founders com 45%.
E o investidor não é bem com menos um milhão na conta dele.
E o investidor com menos um milhão na conta dele.
Não é bem um milhão, porque depois fica aí pelo meio a pagar aos advogados, a pagar a não sei
certo.
Quê.
Mas pronto, imaginemos só para o exemplo
sim,
que é um
assim
milhão.
Mais simples.
E que a empresa não vai fazer mais rondas de investimento e vai crescer o negócio. Como investidor, o que eu tenho que olhar é, eu para retornar o meu investimento,
para recuperar o meu milhão... Com ganho?
Não, só recuperar o meu dinheiro.
Só recuperar.
Esta empresa vai ter que faturar 10 milhões de euros, mas não é faturar, é lucrar 10 milhões de euros. Ou seja, tem que faturar, imaginemos ter uma margem de 50% e consegue libertar 50%, que era uma loucura, tem que faturar 20 milhões de euros para estes 10 milhões de euros serem libertados
pelos sócios. Isso é no caso da empresa não pagar impostos.
Exato.
Sim. Mas aí,
okay.
Sim.
Pronto, já estou a aumentar. Tem que faturar 50 milhões de euros, né? Só para recuperar o meu dinheiro. Ou seja, a lógica tem que ser, tem que fazer muito dinheiro.
Mais ou menos, né? Porque, ou seja, nesse caso é a empresa faturar para eu tirar dividendos, que é o normal dos negócios, PMEs e tudo mais. Agora, se a empresa for vendida ou adquirida...
Ah, voltamos à lógica da especulação.
Da especulação.
Pronto,
que é
isso...
quase como todos os investimentos, né? Quando estamos a falar
isso é a lógica
em empresas, em moedas, em fundos... em.
Ok, vamos lá à vendida. A empresa tem que ser vendida em 10 milhões de euros só para eu recuperar o meu investimento.
Exatamente. Agora imagina que tu investes, não sei, em 10 empresas por mês, partindo do pressuposto que 9...
Tu já estás a rir.
Exatamente. Partindo do pressuposto em que vais perder dinheiro em 9, aquela não te pode render só 1 milhão. Tem que te render 10 para compensar aquilo que tu perdeste.
Certo.
Por isso, para fazeres algum dinheiro e conseguires comer, né, porque os investidores também comem, nomeadamente bifes da frigideira, bitox, tens de ter lucro. Né? Ou seja, não é. Às vezes falamos que é muito fácil buscar dinheiro aos investidores que têm muito dinheiro e não sei, eles também comem, né? Eles também precisam de comer, precisam de investir.
Olha, e nós vamos já descobrir como é que os investidores comem e vamos desembrulhar exatamente como é que eles comem, que é de uma forma muito interessante. Que os venture capitals comem, mas antes disso vamos nós comer aqui à nossa frigideira.
Boa.
Que eu te vou pedir para escolheres aqui um dos nossos ingredientes. Podes abrir? Podes abrir aí o bife seitan? Vegan, podes ler em voz alta?
Ora, as advisory board member da Women in Tech, no entanto, vendo a foto dos membros da Focus BC, em 21 pessoas, só há 4 mulheres. Porquê?
A frigideira é muito marota, Sandro.
Exatamente. A Focus BC é a minha empresa, ou seja, o meu trabalho às 8 horas por dia.
O que te paga os bifes?
Do dia, exatamente. Esse é mesmo um dos motivos. Ou seja, o motivo de eu não conseguir angariar tanto talento e tão diversificado como eu queria, e eu vejo isso, por exemplo, no Founder Institute, que é igual. No Founder Institute, o rate de entrada de mulheres ronda entre 30% a 40%, e as saídas nunca é mais de 10% a 20%. Ou seja, eu acho que isso é mesmo um problema. E porquê? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Porque trazem coisas que a maior parte dos homens não trazem. E quando conseguem trabalhar em equipa, é fabuloso. Porque têm a parte criativa, têm a parte sensível, têm a parte da execução. São ótimas a executar, porque fazem-no desde sempre. Não querendo ir muito por aí, mas em casa a mulher toma conta da casa. Historicamente. Historicamente,
né?
Ou seja, sabem gerir, sabem comprar as mercearias para durar todo o mês, ou seja, o homem tipicamente não faz isso, tem outras skills. E quando misturamos o homem e mulher...
Tem ficar no sofá a ver o jogo de futebol.
Exatamente. Sim, já agora Focus BC, o BC é de Benfica campeão, né?
Ah, ok, então, óbvio.
Há quem diga que é de business consulting, mas não. E é mesmo um bocado por causa disso, ou seja, eu estou no advisory board da Women in Tech, ainda agora temos o tal evento no Algarve, para motivar mais mulheres e homens também, mas mais mulheres, a criarem as suas empresas, a fazerem reskilling de carreiras, a apostarem um pouco mais na tecnologia. No futuro, tudo não vai ser tecnológico, mas tudo vai ter uma base tecnológica, todos os negócios, todas as ideias. Há bocado estávamos a falar do chat GPT, estamos a falar... Tudo é tecnologia que está por trás e dar, conseguir dar o meu contributo a esta comunidade e a transformar algumas pessoas, mulheres, e trazê-las para o mundo da tecnologia, é fantástico. Gostaria de fazer o mesmo também e quero fazer o mesmo na empresa.
Yeah. Faz todo o sentido. Simples. E fica aqui também o nosso apelo para mais mulheres virem para a tecnologia, que faz falta.
Os homens têm saudades.
Muito bem, Sandro, olha, muito obrigado. Pá, nós vamos continuar agora no vídeo no YouTube, Spotify, plataformas digitais, mas vamos despedir aqui. Voltamos no próximo episódio. Sandro, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Sandro. Obrigado a todos.
Obrigado.
Dano. Pois é, então continuando aqui na nossa Extended Version, agora nós já temos vídeo no Spotify, para quem quiser nos ver no Spotify. Normalmente o Spotify era só áudio, lá está. Pois, as empresas a crescer para os domínios dos outros. Eu acho que eles perceberam que estavam a perder alguma audiência para pessoas que queriam ver os podcasts, né?
Sim, sobretudo o pessoal do BeTalk.
Especialmente do BeTalk, sim, claramente. Foi, essa foi a motivação do Spotify.
Pressionaram o Spotify, é grande.
Mas é engraçado ver, porque há muitas pessoas que viam podcasts no YouTube, né? E o Spotify agora adiciona o vídeo.
Exatamente.
E tu podes ver o vídeo no Spotify. Pronto, nós também já podes ver o vídeo no Spotify e no YouTube. E aqui, voltando então ao tema que nós íamos falar há pouco, tem a ver com os VCs também precisam de comer.
Exatamente.
E a verdade é que eles comem bem.
Exatamente.
Não é? Portanto, numa lógica de venture capital e de fundos de investimento, existem duas formas como as pessoas que estão a gerir os fundos ganham dinheiro. Uma é a chamada management fees, outras é o chamado carry. Portanto, em que a management fee é essencialmente uma percentagem do valor angariado. Portanto, alguém que está a gerir um fundo vai angariar dinheiro de outras pessoas que têm muito dinheiro.
Exatamente.
E não o querem estar a investir, querem que alguém invista por eles. Eles angariam esse dinheiro, cobram uma percentagem de management fee, normalmente dá 2,5%, 2% ao ano.
Ou, traduzido em português, uma taxa de gestão.
Taxa de gestão.
Ok, uma taxa de gestão. Uma taxa administrativa. Portanto, imaginemos alguém que levanta um fundo de capital de risco de 100 milhões de euros, todos os anos vai cobrar 2 milhões de euros de taxa de gestão administrativa. E no final, depois de retornar o investimento todo, se tudo for com sucesso, imaginemos que ele consegue retornar 500 milhões, vai agarrar nos primeiros 100 milhões e devolver aos investidores, e nos restantes 400 milhões cobram 20% de success fee. Portanto, é assim que os investidores comem, não é?
É.
Foi o resumo. Epá, e porquê que se faz isto? Porque, na verdade, estas pessoas todas que têm dinheiro e não sabem, ou não têm tempo para investir...
Eu faço uma correção.
Diz.
É assim que os gestores de fundos de investimento comem.
Certo. Sim, não é os investidores, estamos a falar de...
Certo.
Quando só
certo.
Em VC, né?
Porque os investidores pagam e depois, eventualmente, têm um retorno.
Certo, mas depois de eu angariar dinheiro, eu também me torno um investidor, né? Estou a gerir o dinheiro de outros, mas eu sou o chamado investidor.
Está bem, mas pronto. Mas tu ganhas sempre. Tu, como gestor do fundo, ganhas sempre.
Certo.
Mesmo que que não obtenhas os 20% de
retorno.
Success fee. Bah, pelo menos pagas o teu trabalho com as taxas.
E os ordenados e tudo.
Exato.
Mais.
Certo.
Né?
Poderá ser alegado e em alguns casos...
Não é a parte mais interessante. Tudo bem.
Exato. E que é um custo de oportunidade.
Não é,
né? Eu poderia estar a ganhar 10 mil euros a trabalhar numa McKinsey e estou aqui a ganhar 3.500 euros a gerir o teu dinheiro.
Certo. Mas era só para colocar as coisas no lugar. Há os investidores propriamente ditos, são os LPs, os que colocam dinheiro nas mãos dos fundos, não é? E depois há as pessoas que têm a responsabilidade de gerir o fundo. E têm
são chamados os GPs?
Diz?
São os GPs?
São os GPs e esses sim. São eles que decidem onde é que são feitos os investimentos, mas não são os donos do dinheiro. Não são eles os donos do dinheiro. E depois, claro, depois cada fundo tem os seus processos de decisão, não é?
E as suas teses,
que por vezes envolve os próprios investidores.
Uhum. Especialmente na Angels Way. Já viste o nosso projeto da Angels Way?
Já vi.
Cortámos as management fees. Não é? Portanto, aqui a ideia é não haver management fees e é toda a comunidade trabalhar para procurar investimentos e para investir e para suportar os founders.
Não, isso é muito bom.
Olha, Sandro, e há bocado falaste de AI, falaste de tecnologia, de que o mundo vai estar na tecnologia. Qual é a tecnologia que te excita mais nos últimos tempos?
Bah, acho que me excitam e que eu acordo todos os dias molhado a pensar nelas quase e depois ao dia a dia, não é? Ou seja, que... A minha área, eu trabalho muito na área do IoT, Internet of Things, de processamento de dados, tempo real, real time, streamings, essas coisas. É a minha praia, daquelas das empresas que eu tenho.
O que é que isso significa exatamente? Streaming dados, real time. Okay. É o Google Maps?
Não só, ou seja, nem precisamos ter mapas nem isso. Ou seja, é basicamente nós conseguimos ter acesso à informação em tempo real de uma forma que nos seja fácil de tirar conhecimento daí.
Interpretar, seja, esses dados.
Interpretar,
né?
Esses dados. Ou seja, mais do que estar a ver um mapa, mais do que estar a ver volumes, muitos, muitos volumes de informação, o que eu quero ter é alguns insights, quero ter algumas métricas, quero saber quando algo acontece, onde. E para isso, nós trabalhamos, por exemplo, na área das smart cities, na área dos grandes eventos desportivos, que são milhões de informação, são milhões de pessoas, milhões de trotinetes, por exemplo. Agora saiu, agora como estamos em deferido, se calhar já vai haver mais outras leis, mas saiu aquele novo regulamento municipal de Lisboa por causa das trotinetes, porque as trotinetes chegou a um ponto que é mais lixo no meio da cidade, e lixo estamos a dizer passeios estão ocupados com trotinetes deitadas e que, por exemplo, uma pessoa não consegue passar, uma cadeira de rodas, ou seja, a juntar-se ao caos que já havia dos carros, e agora com as redes cicláveis e com esta quantidade de micro veículos nas cidades, é ingerível para as cidades ter um território como deve ser.
Eu acho piada isso, de facto, desculpa lá, mas quer dizer, as trotinetes, não ponho em causa o que estás a dizer, nem aquilo que a Câmara diz, mas as trotinetes passaram a ser um caos na cidade. Os carros não são, os carros não. Já eram.
Não,
ou seja, os carros ocupam muito mais espaço, são muitos mais e ocupam muitos mais espaço do que as trotinetes.
Sim, a questão é que para os carros...
Só que é fácil de lidar com os trotinetes, é muito difícil lidar com os carros.
O problema foi outro, foi os carros, antes de entrarem nas cidades, ou seja, se formos se calhar há vários séculos atrás, isso não se colocava, mas definiram-se regras para os carros cumprirem. As trotinetes foi ao contrário, vieram os trotinetes, quem diz com trotinetes de outros veículos, vieram todos e não havia regras.
Ah, mas com os carros foi a mesma coisa, no início também não tinhas regras.
Pois, no início, certo.
Mesmo no início.
Mesmo no início, há alguns séculos, né?
Tu tinhas regras para as diligências.
Exatamente.
Não para as carroças.
Para as carroças, mas não tinhas para os carros.
Exatamente.
Os carroças eram movidos a animais hoje... e os animais tinham dejetos.
Exatamente, era um saquinho.
Não é?
O que se está a tentar fazer carros, hoje em dia é algo...
Os carros poluíam sem nenhuma limitação, não é?
Certo.
Também há muitos selvagens.
E ocuparam os passeios todos.
Também há muitos selvagens a estacionar trotinetes. Já vi pessoal a largar as trotinetes como se fosse. Pá, não sei.
Mas desculpa, mas eu interrompi o teu raciocínio que não tinha nada.
Não, sem stress. Não, é mesmo isto que o Tocha estava a referir. Ou seja, há muitos selvagens. Ou seja, as pessoas, como não havia regras definidas e como não havia multas, como há nos carros, tudo era válido. Ou seja, eu pegava na trotinete, vinha aqui até o Licipo e deixava à porta. E a meio da passagem para a garagem e ninguém me dizia nada, porque é espaço público quase. Uhum. Então começaram-se a definir essas regras. Mas são milhares de informações que nós temos por dia, se a bicicleta, se a trotinete, onde é que está a trotinete, se está numa zona válida, se não está, se há quanto tempo é que está lá parada, porque são problemas simples de resolver, ou seja, este caos pode ser facilmente resolvido. Se uma trotinete está parada há mais de 5 minutos numa zona ou num passeio que só tem 2 metros de largura, alguém tem que ir lá buscar. Ponto. Ou seja, isso é a forma mais reativa, né? Ou seja, reagir às coisas que estão mal. No entanto, a parte interessante, que é a parte que eu gosto, é com todos estes dados, nós conseguimos desenhar melhores formas de habitar na cidade. Ou seja, com milhões de dados. Há aqueles exemplos de eu desenho o caminho de A para B, mas as pessoas em linha às escadinhas e as pessoas vão à direita, né? Cortam aquele clássico que as pessoas atravessam no meio da relva e nós vemos claramente que quem desenhou o caminho de chegar do ponto A ao ponto B faz ali uma curva e as pessoas vão a meio e o relevado está todo cortado, né? Isso percebe-se através dos dados, ou seja, nós conseguimos perceber onde é que realmente as pessoas estão, agarram nas bicicletas ou nas trotinetes ou tudo mais, como é que elas as usam, a que velocidade é que andam. Isto é lindo, esta parte dos dados e de tirar informação e conhecimento dos dados para depois agir de uma forma mais preventiva é a parte que me fascina.
Uhum.
É essa. Okay. E aí depois vamos entrar com outras coisas, né? Inevitavelmente, como modelos de machine learning aí pelo meio, inteligência artificial depois mais à frente.
Sim, porque no fundo, se não estou enganado, tu se fores com uma trotinete ali para o centro de Lisboa, tu nem sequer a consegues estacionar.
Certo.
Né? Porque o operador da trotinete consegue por GPS saber onde é que tu estás e supostamente não, acho que não se pode estacionar ali, deve ser por isso.
Sim, há zonas que não podes circular, há zonas que não podes estacionar, mas isso não estava a ser nada validado.
Mas agora não seria fácil fazer umas bolinhas no mapa por toda a cidade e fazer estacionamentos para as trotinetes, tal como os carros têm estacionamentos,
também há,
fazer
também
zonas
há,
de estacionamento de trotinetes.
Também há. Pois, é pouco é conhecido. O difícil às vezes é chegar às pessoas. Ou seja, eu gosto muito, em qualquer sistema que nós fazemos, seja para as cidades, seja para os estádios, tudo isso, algo que eu me preocupo sempre é partilhar informação ou conhecimento de uma forma efetiva. Que é, há realmente locais onde podes estacionar e estão umas bolinhas desenhadas no chão, mas ninguém sabe. Mas e se calhar há uma app qualquer específica da Câmara de Freixo Espada à Cinta, que lançou a sua app, que nunca ninguém vai usar, e quando estamos a falar disto, estamos a falar, por exemplo, de turistas, né? Nunca vão instalar a própria aplicação da sua Câmara, mas tem outras plataformas, tipo um Waze da Vida ou algo parecido, que já lá está essa informação.
Mas os próprios operadores deviam fazer, deviam obrigar isso.
Mas podia haver outras soluções, podia haver outras soluções imaginativas. Imagina, eu estava aqui a ouvir-te e estava a imaginar. Há pessoas que deixam os trotinetes nos sítios errados, não é? Que é o grande problema. Tu podias ter pessoas que estavam interessadas em olhar para isso como uma oportunidade e arrumar aquelas trotinetes.
Isso é a opção reativa que o Sandro estava a falar.
Não, que é, não fui eu que deixei lá a trotinete, eu vou pegar naquela trotinete, não é?
E
vou arrumá-la, vou levá-la para um sítio, porque eu sou utilizador de trotinetes normal. Portanto, eu ao fazer isso vou ganhar um bónus não sei quantos, e por ter deslocado aquela trotinete a 500 metros, eu vou ganhar 5 km de trotinete de borla.
Isso é a lógica dos copos de plástico nos festivais de verão.
Não é?
Que é andar a pegar os copos de plástico dos outros para ganhar uma cerveja.
Escuta, tu assim ganhas um conjunto de pessoas na cidade, não é? Os operadores de trotinetes já não têm aquele custo de ir lá buscar e levar e não sei o quê. Ganhas um conjunto de varredores voluntários na cidade que vão arrumar as trotinetes porque têm interesse nisso. E é uma limpeza incrível. E como tu já sabes quem eles são, sempre que há uma trotinete fora do lugar, vais ver quem é o gajo mais próximo e diz, olha, queres resolver aquele problema que está ali? E ele vai lá e resolve. Ou não pode e vai para o outro.
Uhum.
Com uma ideia.
E até podias fazer coisas ainda mais simples, que é não deixar as pessoas estacionar. Repara, tu quando abres uma trotinete tens uma app.
Certo.
E depois, quando acabas de andar na trotinete, tens que fechar a viagem.
Ah, assim continuas a pagar.
Não podes fechar a viagem num sítio qualquer.
Há alguns assim agora.
Façam bolinhas, uma data tem que haver muitas bolas, não é?
É.
Eu digo, olha, eu quero ir para aquela zona. E ele diz-me logo, ok, vais para essa zona, mas vais ter que parar nesta bola, que é a bola mais perto.
Exatamente.
E se não fores para esta bola ou para outra bola, eu não te deixo fechar.
Vais continuar a pagar enquanto alguém não arrumar aquilo.
Não, vais continuar a pagar para sempre.
É.
Assim vais arrumar de certeza.
São as chamadas docas virtuais. Ou seja, que é uma doca que não existe, mas que está aqui, tipo este tapete redondo, está aqui uma doca.
Pronto, mas este que não arrumou, fica na doca do inferno. Exatamente.
E qual é que é o problema das smart cities? Nós estamos sempre a ouvir falar de smart cities, cidades inteligentes, mas as nossas cidades continuam burras como o caraças. Qual é que é o problema de implementar estas coisas de smart cities? É um investimento municipal? É tecnológico?
Eu costumo dizer, tenho duas experiências na vida, que é dinheiro e tecnologia nunca são um problema. Acho que dinheiro não é um problema, né? Há dinheiro.
Estratégia,
e tecnologia também não é um problema. A tecnologia, tudo se resolve. Mais para a direita, mais para a esquerda, com mais prego, menos prego. Dinheiro e tecnologia nunca podem ser um problema e nunca o são. Como em vários negócios, há problemas de decisão, né? Ou seja, é preciso querer realmente apostar em tornar a cidade melhor para os seus cidadãos ou para os seus munícipes. E por vezes um projeto de Smart Cities não demora 2-3 meses. Ou mesmo que demore até 2 anos, com os ciclos políticos que nós temos de 4 anos, em que no primeiro ano não se faz nada, porque estamos a entrar, não é? Ou seja, se eu entrar agora...
Sim, não tento justificar.
Estamos a entrar, o primeiro ano, não se faz nada. no último ano também já pouco se faz, porque já não, já vem o próximo ciclo. Nós temos ali
é preciso preparar as eleições e tal.
Exatamente. Temos, há um curto espaço de 2 anos ali pelo meio que dá para fazer alguma coisa.
Eu não concordo completamente contigo. Eu acho que isso existe, esse problema existe, ele é real, mas não é o problema principal. Eu tenho a ideia que muitas vezes os políticos, ou quem está à frente das autarquias, até querem fazer as coisas. E se calhar de toda a estrutura autárquica são aqueles que mais querem fazer as coisas. O problema é que nós lidamos com organizações autárquicas, organizações autárquicas são uma delas, que viveram ao longo de séculos com regras. E tiveram sempre a preocupação de estabelecer regras. Faz parte, ou seja, se também a vida em comunidade, numa zona geográfica, portanto, numa cidade, é preciso estabelecer regras e é preciso fazer cumprir essas regras. Então, essas organizações cristalizaram demasiado. São muito cristalizadas, muito focadas nos seus processos e nas suas regras, e qualquer alteraçãozinha, por mais pequena que seja, tem um custo brutal do ponto de vista de esforço para conseguir fazê-la, não é? Portanto, o grande...
Sim, esforço humano mesmo.
Esforço humano, ou seja, mesmo de vontade política, ou seja, um presidente da Câmara, muitas vezes, quer mudar qualquer coisa e não consegue. Não certo. Consegue.
E quem fala do presidente da Câmara, estamos a falar também no governo, é exatamente o mesmo problema.
O governo é exatamente o mesmo problema. Ou o presidente da Junta. O presidente da Junta já é mais pequeno, portanto a coisa já é mais fácil, mas depois não tem os meios. Ou seja, o problema tem a ver com a rigidez das instituições. E, portanto, epá, e quebrar essa rigidez, introduzir flexibilidade, é muito, muito difícil.
E ainda pior em 4 anos.
E ainda pior em 4 anos.
É,
e depois, tu tens uma estrutura que autodefende-se. Ou seja,
certo é isso.
Nenhum dirigente político, nenhum presidente da Câmara, nenhum vereador vai contra um parecer dos serviços. Se tu tens os serviços que estão cristalizados, tem lá um tipo, pá, que nunca fez outra coisa a não ser cumprir aquelas regras que foram estabelecidas há 40 anos, ele vai dizer, de acordo com as regras que nós temos, isto não pode ser feito. E não há nenhum decisor político que vá por cima disto. Porque senão ainda é capaz de parar o tribunal.
Ou à comunicação social.
Portanto, enquanto nós não tivermos maior flexibilidade ao nível de decisão do poder, pá, nós não vamos a lado nenhum. É muito difícil fazer.
Sim.
Portanto, os ciclos políticos depois não se coadunam com isto. Tens 4 anos, ou o que é, não é? Pá, lá está. Primeiro ano não consegue fazer nada, que é o que estavas a dizer. No segundo já não quer. Ou melhor, no último já não quer porque tem que se preparar para o próximo, não é? E se calhar consegue fazer ali alguma coisa no segundo e no terceiro. Se é que vai a tempo de conseguir ganhar a estrutura para que aquilo seja feito.
Eu quando estava a referir isto, é dos dois níveis. Ou seja, é dos políticos para baixo, mas também dos técnicos para cima, que é eu estar a trabalhar numa organização que eu sei que a minha chefia vai durar 2 anos, que é depois a falta de ownership que às vezes existe em camadas mais baixas, que é porque é que eu me hei de preocupar com isto, ou porque é que eu até hei de executar isto de uma forma, sei lá, executar a visão
apaixonada
e levar isto para a frente e puxar por isto, sabendo que daqui a 2 anos isto, ou 3 anos, isto muda. Então as pessoas também.
E o meu chefe vai dizer: epá, tu andaste ali a ajudar aquele.
Exatamente. Ou seja, uma startup ser rotativo, ou seja, todos os anos muda o founder. Ou seja, nós estamos a seguir uma visão de alguém e queremos ajudá-lo, ele está-nos a liderar. Nós sabemos que daqui a 2 anos ele vai mudar e vem outro que diz outra coisa diferente.
E quantas vezes numa estrutura dessa aparece alguém com vontade, com sangue na guerra, quer fazer qualquer coisa, e depois os colegas viram-se para ele e dizem: vá, mas tu o quê? Queres mais que os outros, é?
Não, isso é...
Hã?
Opa, estás aí buscar os caranguejos portugueses.
Pois,
estamos sempre nos caranguejos portugueses.
Nós temos alguns exemplos de clientes, algumas cidades, com projetos bastante interessantes e com métricas bastante interessantes. Seja na melhoria da qualidade, que é sempre subjetivo, não é algo quantitativo de medir, não é fácil medir a qualidade, mas de acordo com aqueles indicadores europeus, nós conseguimos fazer alguma medição nessa,
qualidade de quê, Sam?
Qualidade de vida, ou seja, qualidade de vida do cidadão, depois com vários parâmetros de análise. Se há menos poluição, ou seja, depois dentro...
Mas tem a ver com infraestruturas, não é?
Sim, o
jardins,
acesso...
Acesso a serviços.
Exatamente, o acesso e tudo mais. E temos...
Paz em família, não?
E temos depois também a parte mais quantitativa, mais económica, mais financeira, mais dinheiro, euros, que é, por exemplo, esta questão dos parques de estacionamento, a questão das taxas, o que é que se cobra, o que é que não se cobra. Imaginem, por exemplo, problemas de licenciamento, né? As esplanadas que não pagam o que deviam pagar, mas que nós, supostamente, quando lá vamos tomar o café, pagamos ao dono do negócio para cobrar essas taxas, que depois muitas vezes nem sequer são descontadas, mas depois eles não pagam à autarquia, e a autarquia não pode melhorar aquele espaço. Ou seja, há vários pormenores, como a Smart City, não? Ou seja, a Smart City não é só sensorizar e meter câmaras de videovigilância e
não é só, mas também.
É também. E essa parte é o simples. Essa parte é a tecnologia. Basta haver dinheiro, mete-se tecnologia. Por exemplo, temos projetos de regra inteligente. Por exemplo...
Regra inteligente?
Regra inteligente, por exemplo. Imagina...
Está a chover e não é preciso regar a relva. E genial esta ideia.
Exatamente. Não, mas é mesmo.
É muito smart. É mesmo.
Mas isso... Estás a ver? Mas isso é uma coisa tão simples e muito poucas autarquias usam.
Mas olha, mas achas que
é uma... Se está a chover, para que é que eu vou gastar água? E ainda há outra a seguir.
Eu tenho isso no meu sistema de rega em casa.
Agora imagina lavar estradas, ou lavar as ruas, ou varrer as ruas. Se está a chover, tu não vais varrer aquela rua, não é?
Certo.
Ou seja, vais aproveitar a água da chuva, vais-te preocupar com o quê? Não vais varrer, vais-te preocupar com as sarjetas. Se estão entupidas ou se não estão. Ou seja, há estes pequenos mecanismos que realmente podem tornar uma cidade mais inteligente.
Pois, é isso que eu estava a pensar. Como é que smart solutions, como é que soluções inteligentes transformam em smart cities, em cidades inteligentes? Porque também há muita gente que pensa que mete uma data de tecnologia na cidade e ela torna-se inteligente. Ela continua burra como era.
É preciso saber usar os dados.
Exatamente.
Pois.
Aquelas coisas.
Mas quando nós estivemos na Coreia, os gajos tinham sensores nos caixotes do lixo na rua.
Nascimento.
Não, mas não é aqueles caixotes de lixo grande, é aqueles pequeninos onde, onde metes papéis. Eles tinham sensores para saber quando é que o caixote está cheio ou não.
Certo. E que é um problema também. E aí há vários tipos de sensores.
Uma loucura.
O cheio é o quê? Está pesado? Imagina que meto lá uma. E mesmo nos outros contentores.
Um jornal machucado.
Exato. Nós fizemos um projeto de giro. Nós trabalhamos com cidades e trabalhamos com resorts também. Porque um resort basicamente é uma mini cidade. Porque tem os serviços todos lá. Nós trabalhamos, por exemplo, lá embaixo com o Vale do Lobo. Com a InfraLobo, ou seja, a empresa que gera as infraestruturas de Vale do Lobo, é um dos nossos clientes e que tem estas soluções de gestão, seja de lixo, seja de regra, seja de luz, eficiência energética, todas essas questões.
E eles conseguem alterar o tempo?
Quase. Também estava sempre com o tempo ali. Mas, por exemplo, esse é um
caso. Estás a dizer que são minicidades, né?
São minicidades e que o cidadão é mais exigente porque é o cliente.
Está a pagar.
Exatamente.
Dizer, estamos sempre a pagar, mas...
É, ou seja, essas questões da eficiência, do lixo... Nós fizemos este projeto foi interessante. Que foi, hoje em dia quase podes comprar, vais ao AliExpress e compras o sensor de...
Do que tu quiseres.
Que tu quiseres. Então nós estávamos a trabalhar com contentores e que metemos lá uns sensores que media a profundidade, até abaixo. Então aquilo estava a dar sempre cheio. Então eram uns tipos que metiam aquelas caixas tipo IKEA, né? De papelão, o contentor está todo vazio, mas como tinha ali uma caixa em pé, o sensor dizia: isto está cheio, e tinha que lá ir buscar cheio, e afinal não há nada, é um bocado de papelão que está a dizer que está cheio. Outras coisas é o peso, né? Então, nesta parte das tecnologias que nós fazemos é misturar vários sensores e daí o conhecimento que geramos com os dados, vários sensores para tentar aferir melhores resultados. Neste caso, os lixos, os sonares, né, que medem a distância até cá baixo.
Vê que a distância supostamente já estava cheia, mas o peso é muito pequeno, portanto deve ser exatamente alguma coisa muito leve.
Eu acho curioso tu teres de buscar um exemplo de um espaço privado, não é? Em que tu dizes que os clientes são mais exigentes porque pagam e a gente transporta isso para a cidade e não tem essa noção. Ou seja, porque é que os cidadãos da cidade não são mais exigentes? Eles também pagam. não é? Só que, se calhar, quem gera a cidade é que não tem a mesma abordagem sobre os seus clientes que tem esses espaços privados que cobram aos locais.
Sim, também o custo de deslocação é muito superior, não é? Eu não vou àquele hotel, vou ao outro. Mas, tipo, se eu vivo na cidade, eu vivo naquela cidade. Mudar-me para outra cidade é um bocadinho mais difícil. Portanto, de certa forma, os governos, os municípios já têm os clientes adquiridos.
O cliente tem mais poder, nesse caso, aí, do que o munícipe, não é?
É.
Ou seja, efetivamente, o munícipe é que tem pouco poder, tem pouca capacidade de exigência, não é?
Pois tem. Mas também não existe muita adesão do que eu tenho conhecimento, porque eu sei que, por exemplo, no caso de algumas autarquias, existem aplicações online onde tu podes ir reportar problemas da via pública, e os níveis de adesão são baixíssimos.
Mas tens o exemplo dos orçamentos participativos.
Nós temos.
Que tem muita adesão.
Esse exemplo é interessante.
Em que as pessoas decidem o que é que vai ser investido na...
Muita adesão, que B.
Está bem, mas tem bastante adesão.
Nós temos esse exemplo interessante que foi... essas aplicações de reportar coisas são coisas que já, mesmo na antiga empresa onde eu estava, há cerca de 20 anos, criámos algo parecido. A questão é que, e há coisa de 6 anos, se não me engano, ou 7, lançámos uma aplicação com a Junta de Freguesia da Estrela, que é que permitia às pessoas reportar, mas com uma grande diferença daquelas que existiam. As que existiam, para já, não funcionavam muito bem no mobile, e as que funcionavam, eu tinha que ir lá preencher não sei quantos campos. Basicamente, eu tinha que perceber quase da dinâmica da autarquia para poder reportar um problema. Ou seja, eu vou na estrada,
ou seja,
vejo um buraco.
Posso tirar uma fotografia de um buraco e dizer: olha o buraco.
Exatamente, foi isso que nós fizemos. É. Ou seja, nós com a Estrela fizemos isso, que é o projeto GeoEstrela. Ganhou alguns prémios nacionais e internacionais. E fizemos, e a adesão foi grande. Ao início, a Estrela, ali embaixo, né, para quem não, quase toda a gente conhece, mas tem ali aquela parte de Santos, ao pé do Rio. E ao início lançámos a aplicação, a Estrela lançou uma aplicação aberta a qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia reportar qualquer coisa, mesmo não se registando. Então a primeira ocorrência que apareceu foi o quê? Foi um navio a alta velocidade no meio do Tejo. Ou seja, as pessoas começaram a brincar com aquilo. Depois começou a ser bloqueado o acesso, ou seja, quem quer mesmo reportar, pá, hoje em dia aquilo são milhares de ocorrências que as pessoas reportam. Houve um caso interessante, que foi que aquilo começou a ter um pico, porque isto das aplicações é giro, mas tem que se mudar a orgânica da autarquia para tratar disto, né?
Claro.
Se eu agora só envio uma fotografia de um buraco na calçada, e sei qual é que é a calçada, porque estou a tirá-la aqui, alguém internamente vai ter que fazer quase pivô, né? Vai ter que fazer distribuir o jogo internamente, vai ter que dizer: olha, isto é um problema relacionado com calçadas, que é com aquela equipa que vai resolvê-lo para a semana. Essa parte orgânica numa câmara nem sempre é fácil de alterar, que era o que estavas a referir há bocado. Não é simples, porque é preciso mesmo uma mudança de mentalidade, é preciso agilizar o jogo. Ali no caso da Estrela, as pessoas começaram a reportar e houve um pico que era muitos reportes de ocorrências todos os dias, mas todos os dias de uma mesma pessoa, 4 ou 5 vezes. Pá, o presidente achou aquilo um bocado estranho e tentou perceber quem é que era essa pessoa e foi lá com essa pessoa. Então aquilo era uma pessoa que morava lá na Junta de Freguesia da Estrela, na zona da Estrela, reformado, que todos os dias saía de manhã e ia passear, pelo que era uma zona muito... muito interessante, ela ia passear, depois aos restaurantes. Ia. Então, ele queria contribuir para a sociedade e o que ele fazia era sair de manhã, levantava-se, ia passear, levava o telemóvel, conforme já ia todos os dias, mas quase naquela ótica de ir arrumar as trotinetes, ele saía de manhã.
Um caçador de problemas.
Olha, está aqui este problema, está aqui este, está aqui este. Então, a própria Junta de Freguesia contratou a seguir para ele trabalhar como fiscal quase do território para andar sempre a fazer esse trabalho, no dia-a-dia. Mas isso é aquela ótica quase do cuidador.
Estás a ver? Junta a startup.
Estás a ver? A tua ideia não é nada inovadora.
Exatamente.
Já existia essa ideia.
Ótimo. Eu estava a imaginar que esse tipo de reportes tem a adesão de determinadas pessoas. Ou seja, deve haver um núcleo de pessoas que são eles que usam normalmente aquele tipo de aplicação.
É uma coisa como o Waze, não é? Ou seja, eu vou no Waze e eu reportar que passei por um carro parado na berma, um animal morto na berma da estrada, já não vai beneficiar a mim. Não é?
Uhum.
Já passei, ou dizer que está aqui polícia, vai beneficiar outro qualquer. Mas eu conto com os outros que passaram antes de mim também que me ajudem, né? E é a ótica da comunidade da Waze, daí o Waze ter tanta ser tão popular, né?
Sim. Essencialmente o Waze é popular, que é para a gente saber quando é que está a polícia, né?
Exatamente.
onde é que há o processo?
Onde é que estão os radares?
E onde é que estão os radares, exatamente. Mas sim, é super interessante essa questão do data e da comunidade, e acho que o Waze é um excelente exemplo de. E é bastante utilizado em Portugal, mais do que em outros países. E acho que também tem um bocado de ver, não falando só mal dos portugueses, nós também temos muito essa questão do give e de ajudar os outros. E é raro eu estar na estrada e passar por um carro parado numa berma que não tenha acabado de parar e não esteja marcado no Waze. O que é
a parte, nós tivemos um projeto interessante com a Câmara de Lisboa, que foi, eles também queriam lançar uma coisa que são os condicionamentos de tráfego, que é, quero fazer uma filmagem, ou quero fazer umas mudanças de casa, quero bloquear, vou ter que bloquear um bocado a cidade, né? um lugar de estacionamento, ou então estão obras, tipo na Rua da Prata, né? Estão obras e está, aquele tráfego ali está condicionado. E há um departamento da Câmara que faz isso, que é o departamento de mobilidade, e tem uma página, ou tinha uma página na internet, com uma lista das coisas que estão cortadas. Então, se tu quisesses saber diariamente
que é um disparate cortado, total.
Já não é assim, então, o que nós conseguimos fazer.
Eu vou à lista ver, olha, hoje vou sair de casa. Deixa-me ir à lista da Câmara, ver o que é que está cortado, onde é que há obras.
Ninguém faz isso. O que nós fizemos, nós na Focus somos parceiros Google empresarial para o mercado EMEA, Europa, Médio Oriente e África. E temos uma parceria muito próxima da Google, próxima da Waze, para quem não sabe.
Sim, o Google comprou a Waze.
Próxima, exatamente. Então, o que nós tentamos fazer é, acho que já referi isto há pouco, mas é partilhar e dar informação das pessoas que a consigam consumir. Pá, então, se calhar criar um PDF, ou criar, mesmo que fosse uma nova aplicação, para o cidadão normal, né? Eu antes morava ali no Arieiro, e a Focus é em Telheiras. Pá, eu queria ser, e passava ali pelo campo pequeno para levar o meu filho à escola. Pá, eu quero sair de casa de manhã, quero abrir o Waze ou o Google, que é o que eu uso, e quero perceber se
qual é o caminho que eu tenho que fazer.
Qual é o caminho? É só isso, né? Que acho que é o comum dos mortais faz. Então o que nós fizemos, algo muito simples, porque tecnologia não é um problema, foi integrar esta informação com o Waze, de uma forma simples. Bidirecional, ou seja, o Waze, neste momento, dá à Câmara de Lisboa informação de 2 em 2 minutos, ou quase tempo real, do que é que se está a passar na cidade. A Câmara de Lisboa dá ao Waze o que é que se vai passar. Por exemplo, tivemos o caso da Web Summit, em que toda a informação sobre eventos, estradas cortadas, estradas, rotas alteradas, foi dada ao Waze com bastante antecedência, para o Waze poder cozinhar todas as suas predições e tudo mais. E isto é bom para o município, porque eu abro o Google também tem a informação do Waze, ou abro o Waze e tenho esses benefícios.
Agora o próximo passo é a Câmara começar a consumir os dados do Waze de onde se fazem as filas em Lisboa, porque muitos dos sítios onde se fazem filas em horas de ponta são coisas que facilmente podiam ser resolvidas com uma pequena obra. Né? E portanto com esses dados...
Ou com inteligência dos semáforos a alterar...
Às vezes só uma inteligência de semáforos.
Sim,
pequenas alterações. Né? Portanto o próximo passo, podem começar a consumir os dados todos e perceber onde é que as pessoas se concentram, que é o que também estavas há pouco a falar mesmo, na qualidade de vida das pessoas, não é? Então consegues ver, ali uma rua qualquer que está sempre montes de gente lá à volta, o que é que se passa? Se calhar vendem droga lá. Portanto, consegue começar a prever este tipo... Consegue começar a prever este tipo de coisas e melhorar a cidade, e melhorar as estradas, e melhorar o mundo. Fica o voto para que isso aconteça. Olha, Sandro, muito obrigado por teres vindo aqui ao Bitalk, falarmos destas coisinhas interessantes. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, se chegaram até aqui neste episódio, é porque isto teve algum valor para vocês, é porque aprenderam alguma coisa e porque seguramente conhecem.
Ou são muito pacientes, tá?
São muito pacientes, exato. Também pode ser. Mas se são pacientes e conseguiram aturar-nos no background, seguramente vocês conhecem alguém a quem isto também possa ser útil. Portanto, partilhem com eles, deixem o Bitalk voar com o nosso Big Data por todas as mentes dos portugueses, para que possamos inspirar as pessoas a fazer coisas e a irem e a seguirem a vida e a fazer muito melhor. Sandro, mais uma vez, obrigadíssimo. Pessoal.
Obrigado, Sandro.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Dano. Agora sim.